ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Ponto de Ordem, um programa no qual o ouvinte pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número do WhatsApp +351 910 222 400. O programa onde vamos pondo um ponto de ordem nos vários assuntos da semana. Muito bem, ora, somos dois intervenientes, como sempre, eu, Carlos Bonaparte, e também o Pablo Lima Rebelo, do outro lado do mundo, no Brasil. Olá, Pablo, boa tarde.
Olá, Carlos, olá, amigos do Ponto de Ordem. Estamos aqui mais uma vez, neste sábado, direto do Espírito Santo, cidade de Vitória.
Uma cidade que já entrou em confinamento também, não é? Outra vez. Pelo menos as escolas já fecharam, não é?
Exato. E as restrições aumentaram a partir deste domingo. Não tem circulação de transporte coletivo na cidade por uma semana.
Ok. Isso eu não sabia. Bom... É uma situação, nós, isto é complicado, chega a ser difícil por onde é que vamos começar, porque há tanta coisa a acontecer, mas eu vou começar por uma coisa boa. Vou começar pela Butanvac, que é a vacina, portanto, produzida no Brasil, não é? O que é que me pode dizer sobre isto?
Oh, ela foi anunciada pra gente na noite, no fim da tarde de ontem, né? Saiu nos jornais da noite. E como tudo no Brasil, já começa com uma pequena controvérsia. Inicialmente, o governador do estado de São Paulo disse que a vacina era de tecnologia completamente brasileira. E depois se verificou que ela surgiu de um consórcio com uma universidade americana que cedeu a patente. Ele inicialmente negou isso, mas depois foi obrigado a confirmar e disse que não tinha divulgado antes porque não tinha autorização da universidade, mas é fruto de um consórcio do Instituto Butantan, que já é um instituto tradicional na fabricação de vacinas no Brasil, e a Universidade de Monte Sião, nos Estados Unidos.
Ora, pode ser uma esperança, ou acha que não é nada, não traz nada de novo?
Na atual situação do Brasil, qualquer outro tipo de vacina, qualquer nova variedade de vacina, a gente vê como uma esperança, ainda mais sendo produzida em território nacional, o que facilita a distribuição. Porque o grande problema, assim, o que a gente está vendo das outras nações... é que muitas já contrataram mais do que elas precisam, né? Tirando os países da África, eu acho que o único país que contratou até agora menos do que ele precisa é o Brasil. E como a situação prática da pandemia, quer dizer, a gente está com os hospitais superlotados, a gente está com as grandes cidades do Brasil em lockdown. Então, quanto mais esperança de vacina a gente tiver para chegar rápido a um ponto de equilíbrio, quer dizer, entre oferta de vacina e a população que a gente deseja vacinar, para a gente é sim uma esperança. A única coisa que ficou mal resolvida foi essa questão de tem parceria, não tem parceria, foi desenvolvida exclusivamente aqui no Brasil, não foi desenvolvida exclusivamente aqui no Brasil, mas os direitos da patente foi cedido ao Instituto Butantan.
Uhum. Bom, pelo menos isso é um mal menor, é só uma questão quase pro forma, quase. Nós estamos a falar no dia depois do maior número de mortes no Brasil, não só dia, 3.600. Isto tem um lado bom para o governo brasileiro, que é o facto de haver menos 3.600 pessoas a precisar de vacina.
Exatamente. É?
Agora...
Se a gente pensar...
Sim, sim.
Pode falar.
Não, diga.
Se a gente pensar matematicamente, são 3 mil pessoas e tanto a menos precisando de vacina. Agora, também são 3 mil pessoas que podiam pagar seus impostos, que podiam gerar atividade econômica e não vão gerar, né? Esse é o grande problema. A coisa chegou num ponto no Brasil que a gente tem que parar as atividades para diminuir a superlotação nos hospitais e o número de mortes. Só que também parando as atividades a gente tem um reflexo maior e pior ainda nas atividades econômicas. Então, não tem solução. A gente está escolhendo entre o mal menor.
Eu estava aqui a pensar, porque estava a olhar para os números de hoje e de ontem também. Atenção, que ontem o mundo teve cerca de 629 mil casos, mais de 11 mil mortes. E atenção, porque os Estados Unidos são o segundo barra terceiro país com mais casos diários. Porque agora até a Índia tem mais casos do que os Estados Unidos da América. E não só porque os Estados Unidos têm muito menos, mas sim porque a Índia também tem muito mais, está a bater recordes de casos. Mas vamos ver. Há uma coisa que eu gostava de falar aqui, e parece-me que é importante. No Brasil, há uma expressão que tem ganho muito. Há uma palavra que tem ganho uma popularidade muito grande. Calculo que. Não sei se. Algo que chamam ao presidente. Não sei se sabe o que é que eu estou a falar.
Que chamam o presidente genocida.
Exatamente. Agora, está na moda chamar genocida. Esta semana, eu fiquei particularmente triste porque ouvi uma pessoa, até por quem eu tinha a impressão que era muito inteligente, apesar de que era muito prepotente, achava eu, e tive a confirmação na medida que até nem fui insultado, fui ignorado, que é... basicamente, mas isto para dizer o quê? Essa mesma pessoa faz a referência de que, coitadinhos das pessoas, o Brasil está a passar imenso e tal, não sei o quê. Eu quero mandar um abraço de força e ouço nos meus ouvidos genocida. Eu pensei, como é que é possível? Então, vamos ver. Genocídio significa a morte deliberadamente de pessoas baseadas numa etnia, raça, orientação sexual, opção política, enfim, mas é um tipo de pessoa. Eu calculo que não seja isso que esteja a acontecer no Brasil, certo?
Certo, eu acho que às vezes as pessoas querendo atingir, né? Eu sempre falo que você deve olhar para o fato e não para quem o fez ou quem o executa. O fato é que a gestão do presidente, na opinião de muitos, inclusive da minha, é incompetente com relação à pandemia, mas incompetência é uma coisa, genocídio é outra. Agora, você não pode, para atingir o presidente do qual você não gosta da política, acusá-lo de ser genocida, até porque você está cometendo uma ignorância sobre do que se trata um genocida. O Bolsonaro, na minha opinião, é negacionista e incompetente, mas não é genocida.
Pois, e pôs-me a pensar pela forma como nós hoje também banalizamos uma série de coisas. Por exemplo, racismo. Hoje, eu lembro que acredito que isto é verdade. Já houve pessoas aqui no Brasil que apresentaram queixa por racismo. Bom, não foi por xenofobia, foi por racismo. Porquê? Porque racismo tem mais popularidade, efetivamente. Aliás, se calhar as pessoas nem sabem que se calhar algumas das pessoas que apresentaram queixa nem sequer sabem que existe a palavra xenofobia, e muito menos o que é que ela significa. É mais fácil acusar de racismo, como se o brasileiro fosse uma raça. Embora quando eu disse isto, quando eu comentei isto com um colega também do Brasil, a resposta dele foi: não somos, mas às vezes parece. Mas brasileiro não é uma raça. Pessoas cegas também não são uma raça. A cegueira não é uma distinção racial. Também já houve pessoas que se quiseram queixar por racismo, porque foram discriminadas por serem cegas. Então, quer dizer, quando nós banalizamos as coisas desta maneira, só estamos a ser contraproducentes. E também homossexuais, também. Aqui em Portugal houve até um caso mais ou menos conhecido de uma cidadã homossexual que foi basicamente dispensada do posto de trabalho assim que se soube que ela era homossexual, uma mulher no caso, e pronto, foi à autoridade da competência das condições de trabalho apresentar queixa por racismo. Mas ela é branca, é portuguesa, ascendência portuguesa.
Pois é, o sufixo ismo, assim como o sufixo fobia, né, tem sido usado de maneira incorreta para dar mais peso na declaração de quem quer ser notado. Quer dizer, tudo é ismo. Ou tudo é fobia. Lesbofobia, gordofobia. Então, eu acho que aí é um truque semântico para você ser mais notado, mas de fato não tem relação com a realidade. Até o extremismo em usar o sufixo ismo é uma atitude extrema. A gente pode usar o ismo para aquilo que realmente for extremo. Agora, você é como eu sempre falo, existem pessoas que, embora tenham deficiência, não gostam de ser chamadas de deficiente. Mas isso é uma questão pessoal de cada um. Por exemplo, a mim não causa ofensa nenhuma. Se você chegar para mim, ô deficiente, ou ô cadeirante, você está falando a realidade. Eu sou deficiente e sou cadeirante. Agora, se você, em virtude dessa minha condição, dizer que eu sou menor, dizer que eu sou um cidadão de segunda classe, aí você está sendo preconceituoso. Mas falar que eu sou cadeirante é só uma constatação da realidade. Até tem um fato que eu vou dividir com todos aqui, que uma vez eu estava de cadeira motorizada pela rua, aí o cara entrou na minha frente, eu pedi licença, ele virou para mim e falou: aleijado. Eu falei: quanto à novidade, disso eu já sabia.
Pois é, porque há pessoas que dizem isso mesmo porque pensam que nos vão conseguir ofender, de facto, e é preciso... acredito que a pessoa tenha aprendido muito mais do que aquilo que podia imaginar. Agora, é isso que me diz. Repara, há uma coisa. Houve uma altura que eu fiquei a pensar: quer dizer, eu tenho que ser alguma coisa. Porque se eu gosto de ver duas mulheres beijarem-se e terem relações, eu sou machista e sou misógino e etc. Se eu porventura não gosto, eu sou lesbofóbico.
Pois é. Não,
eu fiquei a pensar.
Tudo depende do ponto de vista de quem te observa, né?
Exatamente.
É aquela história do copo d'água. Ele tá no meio. Ele tá meio vazio ou meio cheio?
De facto, é isso. É uma questão que... Agora... Aliás, até mais digo, porque lesbofobia é que é uma ramificação da homofobia. Isso não faz muito sentido, porque até dentro até dentro daquilo que é a homofobia se busca subdividir, o que em nada favorece, até porque, enfim, não parece. Que não estou a ver nenhum caso. Quer dizer, se uma mulher é admitida no trabalho por ser homossexual, então isso é uma discriminação positiva, mas dessa ninguém se queixa. Até sai nos jornais: jovem homossexual arranja emprego. E ficam: ah, olha que boa empresa, é muito humana, são todos muito justos. Mas não me parece que Alguém vai dar emprego a alguém com base na orientação sexual. Se o fizer, é tão errado quanto quem despede pelo mesmo motivo.
Exatamente,
Sim.
aqui no Brasil causou comoção há alguns meses atrás, porque uma grande rede de lojas brasileiras
Magalu.
anunciou um processo seletivo exclusivo para negros, né? Eu acho que aí você tem duas coisas: você está oportunizando, mas junto disso você está dizendo assim: se eu não fizer um processo exclusivo para ele, eu não vou olhar do mesmo jeito para ele como eu olho para os outros candidatos. Então, no fundo, tem uma raiz excludente, porque, no meu modo de entender, ele devia fazer o processo, e se a corporação decidiu que ela quer contratar mais pessoas negras, ela faz o processo normal e só seleciona os negros. Ela não precisava colocar um processo exclusivo para negros, porque agora veja o seguinte: essas pessoas que vão entrar, se de repente a corporação, por outro motivo, por a circunstância econômica do país, começar a ir muito mal, vão falar assim: tá vendo? Depois que fizeram o processo exclusivo, o rendimento da companhia piorou. Ou o rendimento da companhia melhorou, tá vendo? Não, você tinha que fazer o processo e fazer ele normalmente. A única segmentação de um processo que eu admito aqui no Brasil, por uma questão cultural, é o da pessoa com deficiência, porque se a gente não tivesse amparado na questão legal, a gente simplesmente não era contratado. Agora, de resto, eu acho que quanto mais você segmenta, mais excludente você é.
A questão aqui é que é um bocado isso, aliás, as próprias cotas, não é? A cotização de que tem que haver um X de mulheres, um X de homens, aliás, um X de negros, um X de não sei do quê, já é a perpetuação, digo eu, da exclusão, não é? Porque, bom, eu tenho que cumprir
Exatamente.
com a cota. Então, eu até vou deixar um bom funcionário branco de fora porque tenho que ter um negro aqui. Ou então, eu não vou trazer este negro agora porque eu já cumpri a cota. Outra empresa que resolva.
Exatamente. Exatamente, é o que acontece com as pessoas com deficiência aqui no Brasil. A empresa que cumpre a cota, às vezes ela até vê um outro bom funcionário com deficiência lá, mas fala assim: não, eu não vou contratar aquele porque minha cota já está preenchida. Ou então ela contrata pessoas que, apesar de terem deficiência, não têm um currículo tão bom, e ela entra porque ela tem uma deficiência mínima. Porque, por exemplo, aqui no Brasil agora foi aprovado a pessoa com visão monocular, quer dizer, que perdeu a visão apenas de um olho, ela é considerada deficiente também para efeito de concurso empregabilidade. Só que na prática, isso vai fazer com que eles deem preferência a essa pessoa nos lugares dos deficientes visuais totais, por exemplo.
Como é que é? Eu agora fiquei calado porque como é que é possível? Porque eu sempre tive, confesso que sempre tive esperança de que chegasse aqui um equilíbrio e porque quer dizer, visão monocular, vamos ver. Não sei. Faz-me alguma confusão. Não tenho. Porque, quer dizer, a visão monocular praticamente. Então, quer dizer, agora, como é que se faz, por exemplo, para quem tem uma visão dos dois olhos, mas não vê tão bem? Ou seja, há alguns monoculares que conseguem ver melhor do que pessoas que têm a visão dos dois olhos, mas que têm, por exemplo, várias diometrias, acho que é assim que se chama, e, por exemplo, têm uma miopia, ou que seja muito acentuada. E essas pessoas não podem entrar em vagas de pessoas com deficiência.
Exatamente, aí você abre um precedente para qualquer pessoa que tenha uma redução de campo visual importante também se considere pessoa com deficiência. E o problema maior é o seguinte, o do monocular, neste caso, para mim, pelo menos, me parece que fica uma coisa a critério dele mesmo. Porque eu, por exemplo, já participei de processos seletivos em empresa que a pessoa com visão monocular fala claramente durante as dinâmicas de grupo, não, a minha visão monocular não me atrapalha em nada, é como se eu não tivesse deficiência. Então ele está ali concorrendo comigo absolutamente por conveniência, né?
Claro.
Porque é conveniente para ele. Se ele fala dentro da entrevista que ele não tem limitação nenhuma, e aí na mesma hora eu fiquei, tá, por lei ele pode estar aqui, ele tem o direito de estar aqui. Mas agora para o empregador é tudo que ele queria, porque enquanto no meu caso ele vai ter que ter acesso, vai ter que ter banheiro adaptado, vai ter que ter... No caso do monocular, ele não precisa alterar em nada a empresa e fica aí. E preenche a cota do mesmo jeito. Aí é aquele negócio. Aí depois, se a gente seguir esse modelo, a gente vai ter que segmentar as cotas. Dentro das cotas vai ter a cota da cota.
Não, porque vamos lá ver uma coisa. E isso é bem verdade, porque vamos ver. Ok, tem que haver uma cota de que tem que haver, por exemplo, sei lá, 15% de negros. Ok, mas dentro dessa cota de negros tem que haver mulheres negras também.
Exatamente.
Não é? Porque as outras... É porque senão, então, as mulheres negras têm mais cota do que os homens.
Exato. E aí, se a gente fizer um exercício maior ainda, aquele que não tiver característica nenhuma para ser contemplado em cota, ele já está em outra cota, que é a cota dos excluídos por não pertencer a nenhuma cota.
Exatamente. Não, agora eu estou a imaginar, e atenção que nós há uns tempos entrevistamos uma pessoa assim, o artista João Correia, o Criolo. O João, por exemplo, é negro, ok, não é mulher, certo, mas é negro e homossexual. Assumido, por isso é que eu estou aqui a dizê-lo. Bom, se fosse mulher, eu acho que ele nem precisava de concorrer para o emprego. Ele recebia uma carta a dizer pode vir, porque uma mulher negra homossexual já tem três critérios para passar. E se for cego ainda, ah pois, porque o João Correia também é cego. Ou seja, só falta mesmo ser mulher, mas já tem aqui três fatores que ficam bem socialmente a empregar, e em dois desses casos até é legal. Existem cotas para pessoas cegas e com deficiência, no caso, e para pessoas negras. Isto no Brasil. Aqui em Portugal já nem sei se existe ou não estas cotas, que isto mudou tudo agora. Mas vamos ver. Um cego homossexual e negro, quer dizer, praticamente tem que ficar em primeiro lugar, porque se não for aceite, das três uma, ou o empregador é homofóbico ou é xenófobo, se não for, porque ainda por cima ele não é brasileiro, ele é cabo-verdiano, mas ainda que será no Brasil, e ele está nos Estados Unidos, mas podia ser no Brasil, portanto, quer dizer, ou era xenófobo, ou o patrão era xenófobo, ou homofóbico, ou racista, ou não sei, porque qualquer coisa tinha que ser se não lhe desse o lugar. Não estou a dizer que o João faria isto, mas é que o próprio sistema permite que este tipo de situações aconteçam.
Exatamente. E aí aquele negócio, para algumas pessoas a deficiência vira barreira, para outras vira passaporte. É? Porque eu já fiz entrevistas em grandes organizações aqui no Brasil que eu não fui chamado, e tiveram pessoas que claramente na hora da entrevista tinham um nível intelectual muito abaixo do meu, mas foram chamadas por terem uma deficiência mínima, mas se enquadrarem na lei. Então ele coloca ela lá para fazer uma função menor, pagar um salário menor do que... Eu vou chamar o cadeirante aqui, eu vou ter que adaptar elevador, eu vou ter que adaptar banheiro. Infelizmente é assim, porque o que devia valer, que era competência, pra gente que tem uma deficiência não vale tanto assim. Eu acho que você buscar esse equilíbrio dessa forma, você vai causar outros desequilíbrios. Mas a gente não pode negar que, por exemplo, no Brasil, a obrigatoriedade é que faz com que algumas pessoas com deficiência tenham emprego, porque tem pesquisas, inclusive, que eles falam que 80% dos empregadores estão satisfeitos com o trabalho dos seus funcionários com deficiência. Mas 95% deles acham que ele deveria trabalhar para o governo e não na empresa privada.
Pois, era uma questão de punir as empresas que efetivamente fizessem uma discriminação. Como? Isto passaria por, por exemplo, quando há entrevistas de emprego, e sendo que elas são presenciais, elas seriam gravadas. E tanto o empregador como o empregado, ou melhor, como, tanto o entrevistador como o entrevistado teriam que ter igual acesso a ela. Da mesma maneira, se fosse por via telefone, é o mesmo processo. Faz-se a gravação. É como quando nós assinamos um contrato. Quando nós assinamos um contrato, antes de assinar o contrato, eu, por exemplo, quando assino um contrato com uma operadora de telecomunicações, antes é-me avisado que aquela chamada vai ser gravada. Pergunta se eu concordo ou não. E então, a partir daí, enquanto a pessoa me está a explicar, independentemente de eu aceitar ou não, eu posso até não aceitar depois, mas a chamada, aquela chamada está a ser gravada. Portanto, e isto parece-me que era o que devia acontecer. E tanto o entrevistado como o entrevistador deviam ter igual acesso. E isto acabava com uma questão muito simples: porque é que a pessoa, não é? Uma pessoa que tem um bom currículo, porque é que eu não fui aceite? Não é? A pessoa poderia questionar, e tendo não só por base o currículo, mas também por base a própria entrevista, não é? E ter meios para legalmente requerer uma investigação sobre o porquê da sua não integração no mercado de trabalho, não é? E este, penso que este seria o processo ideal. Não sei o que, que é que pensa sobre isto, mas penso que este seria um caminho a seguir, por exemplo.
Eu acho que todos esses instrumentos colaborariam para uma, por um processo de seleção mais inclusivo, mas eu sempre digo que a inclusão, ela tem que partir da pessoa. É do gestor, é do dono da empresa que precisa fazer um programa. Porque você veja o seguinte, aqui no Brasil, a gente tem uma coisa tão cultural sobre a capacidade das pessoas com deficiência, que foi eleito deputado federal um cidadão que ele é cego total, e ele prometeu fazer o processo seletivo para os funcionários de gabinete dele como se fosse uma seleção de uma empresa. Então ele colocou testes na internet, você participava de um processo seletivo. Agora, para espanto de todos, os testes de lógica foi feito com figura. É? Pois, como é que esse cidadão que é deficiente visual total imaginou que o processo dele era inclusivo, fazendo teste de lógica pela internet baseado em figuras? Aí fica difícil, quer dizer. É esse cara que vai ter que lutar para que a lei de inclusão seja cumprida, é esse cara que foi eleito com a bandeira da inclusão, e é esse cara que fez esse processo seletivo. Eu não sei mais o que comentar daí. Entendeu? Eu só estou expondo o fato que você tem que partir, a ideia inclusiva tem que partir de cada um de nós. Eu sempre brinco o seguinte, para as pessoas que não têm deficiência, você poderia receber alguém com deficiência na sua casa? Quer dizer, a porta é larga o suficiente, o banheiro tem acesso? Como é que é? Tem escada para entrar na sua casa? A gente tem que pensar o espaço de maneira inclusiva a partir da arquitetura, para a gente alcançar o resto. Mas quando eu vejo atitudes dessas, eu acho que a gente ainda está longe de alcançar esse objetivo, e não vai ser só com as cotas que a gente vai conseguir. Tem que haver um movimento sincero e honesto por parte daqueles que geram os empregos, por parte daqueles que estão nas universidades, e isso ainda não tem acontecido com frequência. Porque...
De resto, posso contar-lhe uma coisa muito curiosa que acaba agora de me lembrar, porque, por falar nisso, onde eu estava na universidade, o primeiro andar era destinado a pessoas com deficiência, sobretudo a pessoas em cadeira de rodas. E em dois dos quartos as pessoas não podiam entrar, as pessoas com cadeira de rodas não podiam entrar por causa da entrada. A entrada até permitia, mas depois não permitia dar o ângulo de entrada, porque ou seja, aquilo tinha uma entrada que era fazer tipo um mini corredor para entrar no quarto, e depois logo em frente à porta tinha uma mesa pregada à parede. Impossibilitava que entre a parede entre a parede lateral e a mesa que estava em frente não havia espaço para que a cadeira passasse. Portanto, as pessoas não podiam passar.
Pois é. Na minha universidade também tinha um prédio da coordenação do curso que tinha um banheiro adaptado com barra no segundo andar com escada.
Muito bom. Muito bom que não tem piada nenhuma, mas...
Se você subisse a escada, você podia usar o banheiro. Eu até brincava com meus colegas. Vamos lá me ajudar aí no banheiro, só subir a escada. Aí o meu colega, o banheiro tá novinho, nunca foi usado. Eu falei, ó, mas se ele for usado, é milagre.
Como é que é possível? Ai, ai, bom... Antes de fechar aqui o ponto de ordem, só fazer o ponto de situação de duas outras situações. Estas que não têm, de facto, qualquer piada, infelizmente. Morte de 7 civis em Moçambique. Está a crescer o movimento terrorista, sobretudo em Cabo Delgado e em Palma, onde foram mortas estas 7 pessoas e ficaram também vários feridos, entre eles um português que vivia em Moçambique. E que vive, aliás, em Moçambique. Ora, em Cabo Delgado há forças terroristas com ligações ao Estado Islâmico que estão a conquistar território em Moçambique, estão a conseguir militarizar-se com material das forças policiais que eles próprios vão eliminando. Moçambique está, portanto, à beira de uma guerra civil. É uma situação que não tem sido falada a nível internacional, mas há esta situação que está a acontecer. Moçambique está à beira de uma guerra civil. Ainda um outro ponto de situação, algo que também queria aqui deixar como informação. O Ministério da Saúde francês confirmou ontem que, de facto, a vacina da AstraZeneca provoca em casos raros, mas é a vacina de facto que provoca acidentes vasculares cerebrais através da criação da formação de coágulos, os chamados trombos, não é? Que vão tapando o caminho entre o cérebro e o coração. A vacina continua a ser administrada e esta semana a AstraZeneca teve que rever a sua eficácia, indicando que, afinal, após as duas tomas, a eficácia da vacina da AstraZeneca é de apenas, digo eu, 76%. Ora, 76% em casos ligeiros. Em casos graves, a vacina, dizem, tem uma eficácia de 100%. São estes os dois dados que queria comunicar-lhe. Para já, e já na reta final, vamos às despedidas. Pablo, as últimas palavras desta edição do Ponto de Ordem.
Bom, eu desejo a todos uma ótima semana e que possamos mais uma vez ter tranquilidade para fazer as melhores ações possíveis para a gente superar esse momento difícil mundial. Um grande abraço.
Se quiser, pode participar no Ponto de Ordem através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então através do nosso número do WhatsApp +351 910 222 400. Nós seguimos por aqui. A todos que nos ouviram, desejo a continuação de uma ótima tarde e então até ao próximo sábado aqui na Antena Web Informação. Boa tarde.